A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. No antigo poema asteca, chora-se os que são forçados ao exílio. É quando se começa a subir a Torre de Babel. Neste fevereiro de 2022, o mundo está em manobras. A fuga da morte tem muitos caminhos. Portugal, que acolhe os refugiados, oferece-lhes o pão do idioma de chegada e aprende-se com as instituições que criou. Práticas teatrais e aprendizagens da língua é um dos instrumentos para fornecer as competências linguísticas para os que vão viver entre nós. Dia 8 de março foi o Dia Internacional das Mulheres. Antes, assinalou-se o Dia Internacional dos Refugiados. Há dias para tudo. Há ênfases a preservar, ao menos isso. Por causa delas e das marcas simbólicas e das práticas consequentes, o Conselho Português para os Refugiados assinalou o Dia Mundial dos Refugiados com o lançamento do Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua, um manual desenvolvido no âmbito do projeto Refúgio e Teatro. Dormem mil gestos nos meus dedos. Apoiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, na primeira edição do concurso Partis. Diz a notícia, ao longo de 3 anos, centenas de refugiados e requerentes de asilo que passaram pelo Centro de Acolhimento para Refugiados na Bobadela participaram neste projeto que teve como objetivo promover o teatro e a expressão dramática e corporal enquanto estratégias facilitadoras da integração. Desde o primeiro momento, as componentes artísticas e pedagógicas estiveram de mãos dadas neste projeto, tendo sido desenvolvidos pela artista Sofia Cabrita e pela professora de português de língua estrangeira Isabel Galvão, uma série de dinâmicas e exercícios que facilitaram a aprendizagem da língua, como resultado muito positivos em quem acabava de chegar e precisava, com urgência, de se expressar em português. Língua de Todos conversa com a atriz e encenadora portuguesa Sofia Cabrita e com a professora de português de língua estrangeira do Centro Português para os Refugiados, Isabel Galvão. Uma conversa sobre o Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua.
Na verdade, para falarmos de como é que surgiu este caderno, temos de andar um pouco para trás, porque tem que se falar na questão das práticas teatrais no âmbito do ensino-aprendizagem da língua portuguesa no Conselho Português para os Refugiados, que é onde eu trabalho e onde trabalhamos, aliás, e que damos, eu dou aulas de português. E comecei no âmbito das aulas e usando as estratégias possíveis para facilitar a aprendizagem da língua a pessoas provenientes de muitos países diferentes, no espaço da aula sendo também um espaço de partilha, surgiam muitos mal-entendidos, muitas peripécias, muitas histórias ligadas à integração, sobretudo, das pessoas. E nesse sentido, eu lancei um desafio a uma amiga voluntária que estava connosco, que era a Cláudia Elias. Lancei o desafio aos alunos se gostaríamos de fazer, trabalhar, não é? Para uma festa de fim de ano, mas numa perspectiva do teatro, dado que a festa de fim de ano já era uma partilha de saberes e de também aspectos ligados à música, à gastronomia, e esse desafio foi aceito e, portanto, as pessoas que aceitaram, na verdade, não quiseram mais parar, e assim surgiu um grupo de teatro no CPR. Portanto, isto foi em 2004. Desde então o grupo foi apresentando vários sketches, várias pequenas peças, sempre ligadas ao universo dos refugiados. E em 2014, a Fundação Carlos de Gulbenkian lança uma iniciativa, que é a iniciativa Partis, práticas artísticas para a inclusão social e nós apresentámos uma candidatura. Na ideia óbvia de potenciar e reforçar o trabalho que íamos desenvolvendo com o grupo teatro, com o Refugiato, e também abrir sessões de expressão dramática a todas as pessoas que iam chegando ao centro de acolhimento na Bobadela. Portanto, a Sofia vai certamente falar também como chegou até nós, mas depois desse projeto, que teve a duração de 3 anos, portanto, iniciou em fevereiro de 2015 e foi até janeiro de 2017. Esse trabalho articulado entre uma professora de português, que sou eu, de português língua estrangeira, e uma artista, para a Sofia, claro, aí tivemos a ideia de pôr, digamos, numa publicação, algo que inspirasse também outras pessoas para usar as práticas teatrais no ensino-aprendizagem da língua.
Pois, acho que também faz sentido dizer que entre que nós começámos este projeto, portanto, eu como artista de teatro e a Isabel como professora nesta articulação entre o teatro e a aprendizagem da língua, entre que nós começámos o projeto em 2014 e o fim do projeto, muitas coisas mudaram em Portugal e na Europa no que toca à chegada de pedidos espontâneos e não só, não é? E de reinstalados a Portugal. Portanto, quando nós apresentámos este projeto à Fundação Gulbenkian, nós tivemos que explicar, muito bem explicado, porque é que os refugiados eram um público-alvo prioritário, porque na altura era um número baixo, era um assunto pouco conhecido, portanto, não parecia uma prioridade, não é? E quando o projeto termina, há uma série de mudanças que aconteceram. Então, de repente, nós tivemos muitas pessoas que vieram ter connosco e até de outros países para perguntar como é que nós fazíamos isto, não é? Porque percebe-se que aprender português era muito importante e o projeto sempre assentou nessa defesa muito antiga da Isabel de que saber a língua é uma tábua de salvação, é talvez a primeira coisa. E, portanto, tornou-se muito importante registar estas práticas, não é, para poder partilhá-las.
E de que maneira é que foram então surgindo estas práticas e como é que foram implementando estas práticas para o ensino da língua neste caso?
Eu cheguei ao Conselho de Português para os Refugiados e à Isabel em 2008, e aí foi quando eu conheci o Refugiato, que nessa altura, portanto, o grupo de teatro que já existia desde 2004 e onde a Isabel já usava o teatro com a Cláudia e com outros artistas que vieram antes de mim, o Bruno Bravo, o Miguel Castro Caldas e outras pessoas que eram antes de mim, outras que eram depois, não é? Portanto, a Isabel já usava isso. Foi uma questão de encontrar uma maneira de sistematizar as práticas e de aplicá-las, não ao grupo de teatro só, mas a toda e qualquer pessoa que chegasse ao centro, não interessa se tinha chegado ontem, se tinha chegado há uma semana, e que pudesse ir às sessões de expressão dramática que estavam sempre de portas abertas. E, portanto, nós íamos conversando as duas, a Isabel dizia: "Ah, ontem estive com aquela turma, tivemos a fazer o pronto, estivemos a trabalhar o tema X, era bom encontrarmos um exercício que pudesse trabalhar isso." E às vezes é um exercício de português, não é? Claramente, mas às vezes, e sempre, não é? Está intrínseco, mas é um exercício de comunicação ou de fazer grupo, ou das pessoas se conhecerem, de se entreajudarem. Pronto, porque é preciso dizer que estamos a falar de muitas nacionalidades diferentes, não é? No mesmo grupo, no mesmo centro, na mesma sala de aula. Algumas por alfabetizar.
E como é que então, por exemplo, como referiu, algumas até por alfabetizar, como é que o teatro pode ajudar essas pessoas que acabam por chegar ao país numa situação bastante sui generis, numa situação em desvantagem? Como é que o teatro pode então ajudar essas pessoas a aprender a língua de maneira que possam então ser inseridas mais facilmente na sociedade portuguesa?
O que se passa é que quando aprender a língua como todos acho que percebemos, é mesmo muito importante, é decisivo, não é, para o processo de inclusão. Mas é também uma fase quando as pessoas chegam a um país que não conhecem absolutamente nada, não é? É uma fase que muitas vezes há traumas, evidentemente. Estamos a falar de pessoas que tiveram que abandonar a sua família, os seus bens, os seus amigos. E que, portanto, muitas vezes estão num espaço seguro, estão realmente em Portugal, que é um país seguro, mas ainda estão numa grande instabilidade psíquica e muito preocupadas com os seus familiares que ficaram, e também vislumbrar o futuro não é fácil. Além disso, ter que partilhar um quarto, ter que estar em contacto com pessoas tão diferentes e com esta língua que não que desconhecem, muitas vezes até não conhecem o alfabeto, e que têm aí de perceber que o seu futuro vai ser construído falando uma língua tão difícil que não percebem nada. Há quase uma grande frustração e pensar que isso vai ser como impossível. Ora, na verdade, o que acontece é que nós, com as sessões de expressão dramática, vamos perceber, vai-se começar a relativizar, vai-se perceber que temos que viver mais o presente, que temos que estar a comunicar uns com os outros, conhecermos uns aos outros. Na verdade, as pessoas inicialmente estão muito centradas em si próprias também, no seu problema e numa grande ansiedade em relação à resposta que vão ter das autoridades portuguesas. Portanto, há muitas, muitas coisas para gerir psicologicamente, mas mesmo em relação à língua, obviamente a língua não é só vocabulário e gramática, tem muitos, muitos códigos sociais, tem muitos códigos comportamentais, a forma como nós nos cumprimentamos, como comemos, como estamos uns com os outros, e há que absorver muita coisa quando chega. Portanto, na verdade, podemos comunicar de uma forma com o corpo, não é? Através de dinâmicas, de jogos, de improvisações, podemos facilitar a comunicação e, de alguma maneira, dar mais confiança à pessoa que chega, porque vamos fazer exercícios ou dinâmicas que são de alegria, que podemos brincar, e ter também um espaço seguro e um espaço confortável, não me encontro agora outra palavra, mas no sentido de que a pessoa se sente segura para fazer mal, para brincar, não precisa de estar tão preocupada realmente com a estrutura gramatical. Portanto, é um espaço de liberdade, digamos, e a palavra liberdade é muito importante para quem não tem liberdade nos seus países.
Acho que o teatro tem essas componentes, portanto, aqui não é o teatro na sua componente da criação artística, na criação de um espetáculo, que aí as práticas são diferentes. Aqui é a prática teatral empresta conceitos e modos e metodologias ao ensino-aprendizagem da língua portuguesa. E de facto, essa sensação de segurança, uma coisa é nós dizermos assim, está tudo bem. A outra coisa é a pessoa sentir que está tudo bem, sentir que está realmente segura. E o teatro proporciona, portanto, as práticas teatrais proporcionam esse misto entre eu estou a aprender a fazer, estou a aprender fazendo, estou a experimentar, e não há certo ou errado, que é uma coisa mesmo importante ali. E somos todos iguais, não há uma certa democratização, não interessa, tu ali não és refugiado. Que é uma coisa que não é muito justa, não é? Porque estas pessoas que não passam a ser refugiados, não é? É uma coisa que passa a fazer parte da identidade delas, mesmo física, ou seja, do documento, que é uma condição, é uma espécie de subgrupo. Eu costumo dizer que parece que é um subgrupo humano, como se elas pertencessem todas ao mesmo grupo. São os refugiados e de repente ali isso não é assim que acontece, não é? O teatro, ou o espaço do teatro, tal como o espaço da sala de aula, deve ser um espaço em que isso não é uma condição.
A atriz e encenadora Sofia Cabrita e a professora de português de língua estrangeira do Centro Português para os Refugiados, Isabel Galvão, sobre o caderno de práticas teatrais para a aprendizagem da língua.
Também contavam história de um amor que nasce hoje entre um céu que cata em estrela e um rubeira soco pedra. Tanto história pão contava de força de sentimento, de cor e de um rabelado com um mocinho de mindeiro, desamor que junta as peto para tudo eternidade. Contavam história com certo melancolia, panflau cozé que é saudade de acabo que é verde. Tanto história pan cantava sobre filhos de Atlântico, cote pedra tra alegria de seus grãozinho de terra que aparece lugar no mundo, mas e nós que cabo verde.
História, História, Mayra Andrade.
Ciberdúvidas responde.
Alguns exemplos de palavras africanas na língua portuguesa. Sandra Duarte Tavares.
A língua portuguesa é de origem latina, mas tem influência de várias línguas, nomeadamente as línguas bantas africanas e, em particular, as línguas angolanas. São várias as palavras africanas que fazem parte do vocabulário português, especialmente em registro informal. Vejamos alguns exemplos. Banzé significa algazarra, confusão, e provém do quimbundo manzué. Batuque é um tipo de tambor e também designa a música e dança com sapateado e palmas, e esta palavra provém do landim batuque, tambor. A palavra bugiganga, tão conhecida, é o nome dado a qualquer objeto de pouco valor ou de nenhum valor, é uma quinquilharia. A palavra búzio pode significar concha marinha, buzina, trombeta ou até mergulhador. A palavra caçula, de origem angolana, é o nome dado ao irmão mais novo. Em Portugal significa também socar ou moer milho a braços. A palavra manha, provém do crioulo cabo-verdiano manha, significa gula ou fome. Em português é sinónimo de astúcia, engano. A palavra miçanga provém do quimbundo mizanga, é o plural de muzanga. É uma conta pequena e redonda de louça ou massa de vidro, normalmente utilizada em bijutaria ou roupa. Finalmente, uma das palavras mais utilizadas pelos adolescentes e jovens em registro popular é a palavra bué, importada do falar dos jovens angolanos bué. Bué quer dizer muito. Trata-se de um advérbio de quantidade.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Pequena Cantiga à Mulher, de Maria Teresa Horta, onde uma tem o cetim a outra tem a rudeza. Onde uma tem a cantiga, a outra tem a firmeza. Tombou o cabelo nos ombros, o suor pela barriga. Onde uma tem a riqueza, a outra tem a fadiga. Tapa a nudez com as mãos, procura o pão na gaveta. Onde uma tem o vestígio, tem a outra a pele seca. Enquanto desliza o fato, pega a outra na enxada. Enquanto dorme na cama, a outra arranja-lhe a casa.
Maria Teresa Horta, na voz da atriz Maria Henrique. Maria Teresa Mascarenhas Horta nasceu em Lisboa em 20 de maio de 1937. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi dirigente do Cineclube ABC de Lisboa, a par da sua atividade como jornalista e a destacada participação no movimento feminista português com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno. Publicaram nos finais do período caetanista as Novas Cartas Portuguesas. Maria Teresa Horta fez parte do grupo Poesia 61 com Gastão Cruz, Fiamma Aspais Brandão e Luísa Neto Jorge. Dona de uma extensa obra poética e romanesca, Maria Teresa Horta continua uma referência maior da literatura portuguesa contemporânea. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.